Antônio Passo Carlos. A palavra ao senador Valdemir Mocca.
Senhor presidente, senhor relator, doutor Antônio Carlos Costa D'Ávila, as fraudes fiscais e orçamentárias cometidas pela presidente afastada em 2013 e 2014 se assemelham às constatadas em 2015, quando o governo federal contraiu o empréstimo do Banco do Brasil, operação considerada ilegal pela nossa legislação. Tem informação de que esse empréstimo teria sido da ordem de 12 bilhões relativo à equalização dos juros do Plano Safra. É isso?
Com a palavra ao doutor Antônio Carlos.
Obrigado, obrigado, presidente. Senador Valdemir Mocca, eu acredito que a conduta no início do exercício de 2015, principalmente no primeiro semestre, foi semelhante àquela conduta de 2013 e 2014. Talvez os objetivos tivessem sido distintos. No meu ponto de vista, permaneceu no tempo a mesma lógica adotada nos exercícios anteriores. Qual lógica? De utilizar a instituição financeira controlada pela União, no caso o Banco do Brasil, para o financiamento de políticas públicas de interesse da União. E continuou também a prática de manter não registrado nas estatísticas fiscais do Departamento Econômico do Banco Central os estoques de endividamento contraídos junto a estas instituições financeiras, o que fazia com que o resultado fiscal primário e nominal apurado pelo Banco Central, resultado esse considerado oficial para fins de cumprimento da meta fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ficasse com um superávit maior ou com um déficit menor. Eu não me lembro ao certo o número da época. E qual teria sido o montante, a magnitude dessas operações de crédito em 2015? Como eu falei agora há pouco, do meu ponto de vista, foram duas operações de crédito. A primeira, materializada logo no início de janeiro, quando a União deixou de transferir o que a legislação, portaria do Ministério da Fazenda, determinada que fosse feito no primeiro dia após o encerramento do semestre anterior. O Tesouro Nacional, juntamente com a instituição financeira, ao longo de 6 meses, promovem a liquidação da despesa, onde o Tesouro verifica o montante devido à instituição financeira em função da equalização dos juros. O valor apurado no segundo semestre de 2014 era de 2,6 bilhões de reais, que deveria ter sido pago de acordo com a portaria do Ministério da Fazenda no primeiro dia útil de 2015. Além desse montante de 2,6, o que se tem é uma postergação, uma rolagem, um refinanciamento, no meu ponto de vista, do saldo devedor no valor de 8,3 bilhões referente às dívidas contraídas em períodos anteriores mediante a materialização de operações de crédito do Banco do Brasil em favor da União.
Agradeço, doutor Antônio Carlos. Indago ao senador Mocca se quer fazer a...
Quero,
senhor. Por favor.
Doutor Antônio Carlos, eu posso, na minha opinião, não é opinião, mas pelo que eu depreendi da fala de Vossa Excelência, se trata, então, de uma coisa continuada. Quer dizer, aconteceu em 2014, continuou, era para ter sido liquidado no início de janeiro, continuou em 2015, a mesma prática, ou seja, o dinheiro da equalização que serve para exatamente pagar a diferença do juro normal e o subsídio que se dá ao produtor, ele não foi repassado. Quer dizer, ele continuou sendo rolado. Quer dizer, aumentando o juro, né? Porque é claro que essa equalização, além da equalização, certamente que o Banco do Brasil cobraria juro em cima do juro da equalização, né? Queria saber de Vossa Excelência.
Com a palavra, doutor Antônio Carlos.
Obrigado, presidente. Senador, no meu ponto de vista, houve sim, sem sombra de dúvida, continuidade da utilização de instituições financeiras federais para o financiamento de políticas públicas. O diferencial, que é o que deve ser equalizado pelo governo, que deveria ser transferido no primeiro dia após o encerramento de cada semestre, como determina as portarias, como determinam as portarias do Ministério da Fazenda, esse montante financeiro não foi transferido. De tal forma que, no meu ponto de vista, existe a continuidade, repito, do que havia acontecido em 2014, em 2013, em 2012, em 2011, porque esses atrasos vinham de outros exercícios também, em maior magnitude nos últimos exercícios, mas vinham de antes também. E um efeito perverso disso tudo, que eu acho que é o mais perverso, é o seguinte, é que enquanto a União apura o seu resultado fiscal pelo regime de caixa e, portanto, ao deixar de transferir o recurso à instituição financeira, ela deixa de registrar uma despesa primária, a instituição financeira registra os seus resultados pelo regime de competência. E como ela registrava essa receita na sua contabilidade, isso acabava no final do exercício ou do semestre batendo no seu resultado. E ela distribuía esse resultado a título de dividendos para a própria União. Então a União ganhava dos dois lados. Ela deixava de ter uma despesa primária porque o Banco Central não registrava e tinha uma receita primária pela distribuição do dividendo.
Obrigada, doutor Antônio Carlos. Eu passo à próxima.
Senhor presidente, eu ainda tenho um minuto.
Um minuto, senador Malca. Desculpa, senador Malca. Eu já estava interessado em passar a senadora Gleisi, mas...
Uma curiosidade. O Banco Central deveria registrar isso e não registrou. Evidentemente, se registrasse, não teria efeito para o governo, porque aí ele não aumentaria o seu superávit. Isso foi feito, quer dizer, como gostaria disso, ganhou duas vezes, quer dizer, não repassou o dinheiro para o Banco do Brasil e não registrou, o Banco Central não registrou essa operação. Quer dizer, na hora de fechar as contas, quer dizer, o superávit poderia ser maior ou o déficit poderia ser menor. E o Banco Central não acontece com nada com ele ao fazer isso? Não tem nada que...
Obrigada, senador Malca. Seu tempo. É o tempo para a resposta do nosso doutor Antônio Carlos.
Obrigado, presidente. Senador, pelo acordo 825 de abril de 2015, prolatado pelo plenário do tribunal em unanimidade, os gestores do Banco Central, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, e o chefe do departamento econômico do Banco Central, responsável pela apuração do resultado fiscal, foram chamados em audiência para prestar esclarecimentos em relação a não registro dessas dívidas nas estatísticas fiscais. Eles prestaram os devidos esclarecimentos, o processo está em análise, se não estou equivocado, no gabinete do ministro relator José Múcio Monteiro. E é o ministro que vai propor ao plenário do tribunal se vai aplicar multas ou se vai inabilitar para exercício de função pública. Isso é o que o Tribunal de Contas pode propor.
Muito obrigada, doutor Antônio Carlos. E passo agora a palavra à senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senadora Ana Amélia. O senhor falou agora há pouco que essa situação dos atrasos de repasse para as instituições financeiras vinham de outros anos também. Por que que o Tribunal de Contas nunca fez um alerta ao governo, ao executivo, com base no artigo 59, parágrafo 1º e seus incisos, para falar sobre essa questão? Vossa Excelência também falou que o processo começou com um pedido do procurador em 2014, mais especificamente em outubro de 2014, portanto já no final do processo eleitoral, mas só foi concluído pela área técnica em janeiro de 2015. É o cronograma que nós temos aqui. Isso foi remetido ao ministro Múcio, que em abril fez o seu relatório. Esse relatório, em abril de 2015, foi dado conhecimento ao Poder Executivo e foi feita uma discussão, inclusive, com questionamentos, perguntas, idas e vindas, como é normal de qualquer relatório que o Tribunal de Contas faz e envia ao órgão que ele está se referindo. E o recurso julgado do Poder Executivo foi feito apenas em dezembro de 2015. Dezembro de 2015. Natural que o Executivo, sabendo que tinha que regularizar os fatos, o fez, regularizando todos aqueles que Vossa Excelência, Vossa Senhoria já falou aí, que eram com as instituições como Bolsa Família, FGTS, enfim. Em relação ao Plano Safra, há uma diferenciação, porque não é um repasse direto para pagamento de um programa, são diversas operações de créditos contratadas em datas diferentes, de acordo com o interesse de quem vai contratar a operação de crédito no Banco do Brasil. Pois bem, a apuração da subvenção decorrente desse contrato é exigível de acordo com a periodicidade, mensal ou semestral. Portanto, você não tem como apurar e findar todas no mesmo período como é dos outros repasses. Por isso que, de todos os outros anos, acabava repassando para o mês subsequente. Então, como Vossa Excelência pode, Vossa Senhoria pode afirmar que tinha esse atraso, já que isso é um processo contínuo de operações de crédito dada ao pequeno ou ao grande produtor rural? Essa é uma pergunta. A outra, tanto é verdade que não tinha prazo, que nós temos aqui no Senado da República um projeto de lei complementar do senador Ricardo Ferraço, que equipara a operação de crédito à manutenção de saldo devedor pelo ente federado em instituição financeira ou agência financeira oficial de fomento, quando estas atuarem como agente financeiro ou repassador de recursos no âmbito de programas públicos. Então, se nós tivéssemos uma definição legal, exatamente para que Vossas Senhorias pudessem questionar, não precisava o senador Ricardo Ferraço fazer um projeto de lei complementar determinando um prazo aqui. E, por final, nessa primeira rodada que tenho com Vossa Senhoria...
Terminou seu tempo, senadora.
É rapidinho, senadora. É rapidinho, por favor.
Então, eu vou ler.
Por final, dizer se a primeira constatação que Vossas Senhorias fizeram dessa situação já não é por demasiado afastar a Presidenta da República sem, ao menos, ter dado a chance de fazer as regularizações que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 59.
Obrigada, senadora. Com a palavra, doutor Antônio Carlos, pelos 3 minutos, como está no roteiro definido.
Fazia.
Obrigado, presidente. Senadora Gleisi Hoffmann. Apenas alguns ajustes. A representação foi feita no mês de agosto. A representação foi feita no mês de agosto. Se não me engano, foi assinada pelo procurador Júlio no dia 21 de agosto. Foi autorizada, acho que no mês de setembro, pelo José Múcio. Nós já estávamos fazendo o planejamento da auditoria, porque sabíamos que se tratava de uma auditoria que seria relevante. A auditoria foi executada no mês de outubro até a primeira semana de novembro. E, ao longo da execução, nada impede que a equipe, e é assim que eu costumo gerenciar a equipe de auditoria quando eu a coordeno, nada impede que se vá elaborando o relatório em paralelo. E foi o que foi feito. O relatório teve o seu término de elaboração, foi encerrada a elaboração do relatório no dia 12 ou 11 de dezembro. e o secretário da Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional, se não estou enganado, despachou para o ministro relator no dia 16 de dezembro.
É por isso
15
que ele
ou 16 de dezembro.
Recebeu em janeiro.
É, porque o tribunal tem um recesso de final de ano que regimentalmente vai de 17 de dezembro a 16 de janeiro. Então, o trabalho foi encerrado pela equipe em dezembro.
Mas não foi comunicado ao executivo nessa data?
Em relação
somente ao ministro Múcio.
Sim, até porque
isso que eu queria saber.
Não cabe à auditoria, claro. Muito pelo contrário, ficar publicando os achados,
claro.
Até em virtude do período que passávamos e da responsabilidade que nós temos na condução
auditoria?
De um processo de auditoria. A gente não pode, em razão até do que estava sendo relatado, uhum. A gente sempre teve o maior cuidado de manter reservado o que estava contido no relatório, né? E assim eu sempre fiz e sempre o farei, né? Em relação ao alerta, a pergunta é excelente pelo seguinte: no meu ponto de vista, e acho que eu lembro muito bem da redação desse dispositivo, é que o tribunal deve alertar sobre se a despesa de pessoal está no limite prudencial, se os limites de dívida de operação de crédito estão ultrapassando 90%, e se está ocorrendo algum indício de irregularidade na gestão orçamentária. Nós estamos falando de uma gestão financeira. E, no caso, há um vazio lógico, no meu ponto de vista, que é o seguinte: como é que eu vou alertar alguém sobre o cometimento de uma operação de crédito irregular antes dele cometer a operação de crédito irregular? Eu não consigo antever o que o gestor vai fazer daqui a um mês. Eu só consigo verificar se ele cometeu uma operação de crédito irregular depois que ele a cometeu. Então, eu estou impossibilitado, logicamente, de alertá-lo em relação a esse tipo de conduta. Eu não posso falar para o gestor: olha, eu estou achando que você vai fazer uma operação de crédito irregular. Não faça, tá bom? Eu não posso fazer isso.
Obrigada, doutor Antônio Carlos. Dois
Obrigada.
Minutos, senador. Eu gostaria que não houvesse interrupção da resposta também,
então,
por favor.
Já que vossa senhoria falou que não podia, na realidade, se já tinha constatação de anos anteriores que havia isso, era dever, sim, do tribunal, pelo menos, constar dos seus relatórios essa observação, como faz em qualquer outras situações que, inclusive, já vieram para essa casa. Mas eu queria, já deixei registrado isso e é importante que fique, essa questão das chamadas pedaladas, porque na realidade fica muito claro que não tinha uma lei, não tem, colocando termo para pagamento, e que essa operação junto ao Banco do Brasil se diferencia das demais feitas, como Bolsa Família, FGTS, que todos os contratos têm vencimento numa mesma data. A outra coisa que eu queria indagar de vossa senhoria é o seguinte: a meta é anual. O artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, parágrafo 1º, diz que ela é anual. Como ela condiciona comportamento futuro, nós temos pontos de controle bimestrais, são os relatórios bimestrais. Pois bem, o não atingimento da meta no bimestre, em cada bimestre do ano, mas atingida a meta no final do ano, como deveria ser o relatório, o parecer do relatório do Tribunal de Contas da União, nesse caso? Por aprovar as contas, por aprovar com ressalvo, por rejeitar, porque bimestralmente não se cumpriu a meta? Isso é uma pergunta. E a outra é em relação também à questão das receitas, né? Vossas senhorias falam que houve irresponsabilidade fiscal porque as despesas não foram contidas. Em 2015, a despesa realizada foi menor do que a despesa autorizada aqui por esse Congresso. Entretanto, a receita, que não tem governabilidade do Poder Executivo, foi muito menor. Foi muito menor que a despesa realizada. Então, como responsabilizar a Presidente da República,
senadora,
por uma questão do orçamento, por um déficit, se ela não tem a responsabilidade e a governabilidade em relação à receita?
Obrigada, senadora. Eu pedi a colaboração dos senhores, porque nós temos mais dois depoentes ainda. Então,
senadora Ana Amélia,
com respeito ao tempo.
Só para comunicar, senador, o Brasil está melhorando, está ganhando 1-0 do Haiti.
Eu queria passar a palavra ao doutor Antônio Carlos para responder pelos 2 minutos, conforme está definido no calendário. Pedi ao apoio dos senhores senadores.